3, 2, 1.
Foi!
Mas se tem uma coisa que foi, foi esse.
Tá. Resolvido então.
Começar com esse foi dessa vez no podcast. Eu acho que como especial de aniversário, mostrar como a gente fala pra sincronizar, eu acho que a galera ia ficar interessada.
Nunca apareceu
eu
isso.
Eu acho que nada já uma vez, mas eu acho que nada mais justo do que começar o podcast mostrando como ele realmente começa, né? Na bagunça, na loucura. E bom dia, boa tarde e boa noite. Oi. Esse é o Transalorcast 123 e é um podcast especial, mais uma vez, toda vez, cada ano tem um podcast especial, que é o podcast especial de aniversário do Transalor. E no dia 21 de agosto de 2013, esse site foi fundado e foi registrado em cartório, e ele foi fundado nesse dia e ele comemora 4 anos. A gente está gravando no dia do aniversário do site e o podcast vai ao ar alguns dias depois. Mas isso não impede que a comemoração seja feita, porque essa é a semana de comemoração dos 4 anos do site. Tem websérie, tem minissérie, tem podcast saindo, então tem só maravilha.
Tem o chat aqui também, né?
Deixa eu só fazer uma observação.
Tem o chat.
Que eu acho importante, porque a gente tá gravando no dia do podcast, mas quando o podcast sair, com certeza também vai ser um aniversário de uma outra pessoa. A gente não sabe quem, mas eu tenho certeza que esse podcast vai sair e alguém vai estar fazendo aniversário nesse dia. Então eu acho que é uma coisa importante a ser dita.
Isso é muito bonito. E nesse podcast, como a gente já fez... A gente já fez podcast falando sobre criatividade, podcast falando sobre várias coisas desse site, e dessa vez a gente vai um pouco além e nós vamos conversar sobre internet no geral, sobre as experiências com a internet, mas também comemorar um pouco o aniversário aqui falando das nossas experiências com o próprio site e coisas assim, pra, né... Aniversário é sempre bom. E também a gente vai falar sobre algumas novidades que saíram aí no site, que tem a ver com internet e tem a ver com essa evolução que a gente tá levando nesse quarto ano do site, indo pro quinto. Então é um podcast mais solto e a gente vai falando o que vier na telha, porque nada melhor do que isso. Mas eu gostaria de chamar o Igor para se apresentar. Olá.
Posso pedir uma música?
Pode.
Celso Portioli, Amizades Virtuais. Por favor, mestre Billy.
Boa. Bip, chamando.
Eu vou ouvir esse podcast. Se não tiver na edição, eu vou ficar muito triste. Mas
que
aí,
bom que
gente,
você vai ouvir, né, Igor?
Se prepare.
Gente, eu fiquei um bom tempo sem ouvir o podcast, porque eu fiquei bem atrasado na temporada, durante a 10ª temporada. Mas depois eu recuperei. E agora acho que eu já tô em dia, felizmente. E estou aqui, estou gravando com 3 dispositivos diferentes. Vamos ver se isso vai dar certo, né? dessa vez. E aí, eu tô meio confuso, porque a gente gravou esse podcast ontem e ele ficou pra hoje por causa de uma série de contratempos temporais de viagem no tempo, num bagulho muito louco do espaço-tempo. É só isso, vamos ver onde esse podcast bizarro vai dar. Karine.
Karina. Prazer, Igor.
Karina.
Um ano. Karina.
Eu tenho experiência. Eu demorei um ano pra decorar o nome da Anne.
Andressa.
É, eu demorei
quatro
um ano.
Anos, quatro anos de Translore. Um ano de Karina no Translore. E o Igor ainda fala meu nome errado. Ok, tudo bem, sem problema. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu quero pedir uma música. Olá. Na verdade, eu vou cantar essa música.
Ixi,
feliz
olha.
Aniversário, meu amor. Espero que você esteja muito feliz. Que
olha que bonito.
Que é isso,
você nunca ouviu essa música? É uma música de aniversário.
Mais toscas como eu conhecerão essa música.
Ah, então o Pedro conhece, né?
Conheço.
Tá, conheço,
conheço,
eu sabia. Só
conheço totalmente. Tenho todos os álbuns da pessoa responsável por essa música.
Pessoa responsável. Conhecida,
que é conhecida como artista.
E eu queria dizer mais uma coisa só, antes de chamar o Pedro, inclusive, que já que a gente tá falando de internet, vamos falar dos primórdios, porque as árvores somos nós. E aí, Pedro?
Meu Deus.
Como é que você tá?
Olha aí, os jovens ouvintes não vão entender
também
nada.
Entendo, pô, lembra... Mas aí vocês dão um Google, sabe?
Essa que galera que, aí é Google, que chegou na internet, já tinha banheira de Nutella, já tinha tudo pronto. Aí essa galera não conhece.
Não conhece?
Vai, velha mano, guarda dos memes.
Eu achei que você, que pra você entrar na internet, né? Pra você começar a usar a internet, você entrar na internet, você tinha que passar por esse processo. Um processo de coisas que você precisa ver. E eu acho que árvores somos nós e talvez o mamute também. São coisas...
A Sônia falando YouTube. Lembra da Sônia falando do YouTube?
Sim, sim.
E a baratinha? Puta que pariu, caralho. Filho da puta, me fudeu.
Também. Neguinho de Léo.
Era a Karina que faria
bagulho. Gente, isso tudo se perdeu. Não tem mais hoje em dia, né? É uma geração perdida dos memes.
Gente, deixa o Pedro se apresentar. Pelo amor de Deus, a gente já começou. Ó a zona que é esse podcast. Vai,
oi,
Pedro.
Gente. Meu nome é Pedro Alcântara. Estou aqui com vocês. Estou aqui há um tempinho. Quando eu cheguei na internet, isso aqui era tudo mato. Não tinha comentário. Tipo, realmente não tinha comentário na internet. E a gente vai falar bastante aí sobre a internet. A gente vai fazer algumas reflexões sobre a internet, e eu gostaria de iniciar já dizendo que eu acho que a gente poderia chamar esse processo aí pelo qual todo mundo deveria passar, de passar por todas as fases de memes e de comportamentos da internet, de inclusão digital verdadeira, porque é isso que deveria ser a inclusão digital. Tipo, não é, olha só, vamos levar o computador para a pessoa que não tem acesso a isso. Tem que ser, vamos levar o computador para a pessoa que não tem acesso a isso e já vamos preparar ela pra quantidade de idiotice que ela vai ver. Eu acho que isso.
E sejamos sinceros, né? Maldita inclusão digital. É isso.
E eu também queria dizer que na internet ninguém sabe que você é uma maçã falante. Eu acho que essa é uma reflexão aí que todo mundo deveria levar em consideração.
Eu sou uma batata, mas tudo bem.
Não, eu buguei. Parei um tempo aqui no meu próprio tempo. E tô imaginando a quantidade de coisas que a gente dialoga na internet que não são pessoas realmente, né? São...
É tudo
são...
maçã falante.
Mas podem ser outras hortaliças também,
casos,
né?
Vai daí,
Rafa. Tem um youtuber mesmo chamado Gaveta, né? Então, ninguém sabe se ele é um ser humano ou se ele é realmente uma gaveta que manipula. Merda, eu tô falando... oi, gente. Esse assunto do podcast, ele veio bem a calhar na minha vida, porque eu tô estudando esse ano uma maneira de utilizar a internet ao favor da minha arte. Então, eu tenho consumido bastante o conteúdo internetico pra galera que... Os novos, essa nova profissão chamada criador de conteúdo, né? Que é uma profissão que surgiu...
O criador de conteúdo é o cara que não faz nada, mas quer fingir que faz.
Exatamente, né? Então eu tô muito dentro deste universo e eu acho que isso vai render conversas boas. Porque não vamos só lembrar do passado, vamos fazer um comparativo, um paralelo com o presente, né? E quem sabe chutar um pouco do que vem aí no futuro, dentro do conteúdo internet. E você, Jonathan, o que é internet pra você?
A internet é, né, uma coisa que a gente tá conectado. E através dela é possível fazer esse tipo de baboseira durante 10 minutos quase.
Navegar na internet.
Na verdade, Navegar e surfar, né? Surfar na internet.
Viver não é preciso.
Como é que é aquela música do Gilberto Gil?
Navegar é preciso.
A música do Gilberto Gil, nossa senhora.
Nossa, sim, por favor, bota isso de música aí pro podcast.
Pra que ele tá falando, internet é muito bom.
Criar meu website, fazer minha
bendita inclusão digital.
Com tantos gigabytes, faz um desculpa, eu lembrei a letra.
Então, acho que vamos começar com as nossas reflexões aqui. Pra quem é novo, o Transalor nasceu em 2013 com essa ideia de criar conteúdo sobre Doctor Who, e a gente tá aí fazendo isso, lançando websérie, lançando minissérie, audiodrama, podcasts, e tentando sempre ir um pouco além e fazer coisa diferente sobre Doctor Who. Você pode chamar isso de fanfic, mas um nível um pouco mais louco, né? Um nível que as pessoas podem consumir como se fosse uma série mesmo. Então, a gente faz isso, o geral resumido. Eu não sei, alguém aí quer primeiro começar passando alguma mensagem sobre o site em geral, antes que a gente pule pra ideia da internet mesmo, só pra gente comemorar os 4 anos.
O que a gente faz, vocês podem chamar de fanfic com orçamento inchado, só que sem orçamento inchado.
Isso.
É tipo isso.
Sim. A gente tem bastante orçamento pra ser uma fanfic, né?
E tipo, a gente se diverte bastante fazendo coisas, e aí a gente só torce pra todo mundo se divertir junto. E meio que tem dado certo nos últimos anos. Tem dado certo, então é isso aí, tá legal, sim.
Esse Transalore é engraçado, né? Eu não sei como classificaria. Eu acho que eu botaria entre a fanfic e a Big Finish. Sabe aqueles... quando tinha criança, por exemplo, via o filme do Jurassic Park. Aí pegava a filmadora de fita cassete e fazia um fã-filme do Jurassic Park, brincando com os bonequinhos como se fossem dinossauros, e fingia que tinha dinossauros na casa dele. O que a gente fazia é basicamente
isso. Ô Igor,
você
tá lendo a minha fala do roteiro.
Porra, que merda. Pera aí, deixa eu me achar. O que a gente faz é basicamente isso. Só que a diferença é que é uma galera de faculdade, né? Uma galera meio engomadinha. É um negócio mais bonito, uma galera sabe mexer em site. Aí ficou uma parada. Foi uma parada que você vê, parece, pô, uma conceitual. Esse site todo bonitão, todo minimalista. A gente tá fazendo filme de dinossauro. É isso.
É isso. Eu nasci pra isso. A minha vida inteira caminhou pra eu chegar nesse ponto.
Exato.
Eu acho que uma das coisas que eu gosto no Transalore é que a gente meio que não... A gente sempre tá partindo pra uma próxima. É uma loucura isso. Então, eu podia dizer há um ano atrás que o Transalore era um site de podcasts ou um site de audiodramas. Mas aí agora, esse quarto ano, a gente entra com uma proposta de vídeo que a gente quer manter. Então, esse lance de renovar a ideia e renovar o que é o Transalore, quais são os serviços que o Transalore tá trazendo pra galera, eu acho isso fantástico, assim. A gente não consegue ficar em uma bolha só, né? A gente amplia a bolha que a gente tem, que seria dos audiodramas, dos podcasts, e acrescenta áudio, e a gente continua acrescentando e continua somando coisas à realidade do blog. E isso eu acho extraordinário. Eu acho que tem poucos, como eu disse, eu tenho acompanhado muita coisa, muito conteúdo da internet, seja ele de podcast, seja ele de vlog. Eu tenho acompanhado uma sofrência absurda, muitos youtubers, né? E eu vejo que uma galera, ela entra num lance ali, numa plataforma, não é nem uma plataforma, ela entra num clichê, não é clichê a palavra que eu quero usar, ela entra num molde, pronto. Ela entra num molde, e é muito difícil a pessoa sair daquele molde. Ela não fica se reinventando como a gente fica aqui a cada ano a gente quer trazer uma proposta diferente pra vocês. A cada ano o Transalore vai se tornar uma coisa diferente porque somou as coisas passadas. Eu vejo a galera, tipo, explorando o mesmo conteúdo até aquele conteúdo acabar. E daí eles mudam, tipo, eles só mudam o conteúdo, mas exploram da mesma maneira até acabar. E são vários fazendo da mesma maneira. Então, acho que isso é um ponto positivo pra quem acompanha o Transalore. Que, tipo, a gente anda, os nossos passos não são tão rápidos. Mas eu acho que a gente tem uma coerência. Mesmo que não seja a nossa proposta ser coerente. Mas eu acho que a gente tem uma coerência dentro das decisões que a gente toma no blog. Eu tô muito sério, né? Eu tô levando isso pra um lado muito... documentário, desculpe. Mas é justamente isso que eu acho, que eu acho isso muito legal, assim, que a gente cresce dentro da nossa própria proposta e se torna outra coisa, mas sem esquecer que somos Transalore. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Karina, você tem algo? Feliz aniversário, Transalore, parabéns pelos seus 4 anos. Karina.
Yay. Sim, na verdade, o Translore é um monte de gente com bastante ideia, bastante gente criativa e maluca juntas, que resolvem embarcar nas loucuras um do outro, basicamente isso. Todos, obviamente, com uma paixão por Doctor Who, nunca esquecendo Doctor Who, né? O blog iniciou por isso. E é isso, é um bando de gente louca e que tenta fazer coisas legais pra gente e, consequentemente, pra vocês que estão ouvindo e que estão assistindo e que estão lendo e que estão acompanhando a gente em tudo aí. É isso, basicamente. Feliz aniversário, Translore.
Aê! E então, é só um aê. Comentário. E nessa evolução que a gente tem aí, nessas últimas semanas surgiu uma parceria que a gente fez com um site, com uma startup internacional que criou um sistema de conversa online, conversa ao vivo sobre o episódio. Então, digamos, tem lá o Game of Thrones, o pessoal vai lá e conversa num chat sobre o que está acontecendo no episódio. Então, é uma coisa ao vivo. E a gente fez essa parceria com eles e a gente vai fazer isso também. Doctor Who ao vivo ou eventos que a gente queira fazer, assistir série clássica ou assistir o episódio especial de Natal e comentar ao vivo enquanto ele passa ou no Sci-Fi, que geralmente é quando o pessoal comenta mais ao vivo, ou até mesmo depois, se quiser, que é esse site é o Hot Switch, e a gente tem uma página especial no nosso site agora, que a gente vai fazer promover essas conversas ao vivo. Então é uma coisa bem legal, que eu acho que tem potencial para ser uma forma de unir o pessoal a conversar sobre a série num lugar específico, e a gente vai ser tipo os representantes de Doctor Who no Brasil nesse caso, né, nesse site, em uma plataforma diferente e testar isso também.
A gente não é o Norvana, mas a gente tá unindo aí o pessoal.
Isso, é o Tronzolore.
Só uma pergunta. Essa é a nossa primeira parceria?
Sim.
A primeira parceria do Translore é uma empresa internacional responsável por uma rede de comunicações multimídia baseada em um aplicativo.
Isso.
Uau! A gente não é pouca coisa não, né, cara? Tamo aí.
É. E com isso, eu acho que dá pra gente... A gente tem um chat, a gente vai conhecer pessoas. E com o próprio Translore, a gente conheceu várias pessoas. Teve gente que já saiu casado daqui do site, teve gente que conheceu gente. É uma loucura. E esse site, então, faz essa coisa, né, que a internet, no geral, que ela costuma fazer quando você usa a internet de uma forma sadia. E não nas loucuras
não
que a gente vê por aí.
Isso. Bom, eu sabia que essa piada ia acontecer, eu não sabia que era eu que ia contar, mas tudo bem, desculpa.
Ela tinha que acontecer.
Então, eu quero... Já vamos partir pra esse papo, né? Internet, o que ela o tem filme. Pra nós aí?
Eu acho que esse tem um gancho bem louco desse lance desse... internet, o filme. Desculpa, chegou agora a informação. Eu acho que é um gancho bem massa entre... essa sala de bate-papo que a gente tá tendo, esse chat que a gente tá tendo, com um paralelo com, tipo, as grandes utilidades da internet, né? Eu acho que a gente pode começar uma conversa nesse sentido. Nada mais simboliza tão bem a internet quanto esse chat aí do Translore, que é pra mim é uma coisa genial, que é você tá em contato direto com os produtores de conteúdo. Então, imagina que a galera que curte Doctor Who possa trocar uma ideia com a galera que tá fazendo o Doctor Who lá na BBC, a BBC abrir um chat e tá todo mundo assistindo um episódio ao vivo e tá todo mundo comentando. Então, eu acho que essa ligação direta entre os fãs e nozes, os fãs que eu falo, os fãs, a louca, a galera que escuta o blog, a galera que lê o blog, a galera que acompanha e pode estar meio que participando diretamente das coisas que ele acompanha. Então, a internet faz bem isso, aproxima, né, as pessoas comuns dos seres evoluídos que somos nós. Não é isso que eu quis dizer.
Ai,
não.
Gente, eu só tô aqui pelos memes. Eu só tô aqui pelos memes. Cheguei com o refri, rapaziada. Isso. Quero falar de meme. Quero falar de...
Vamos falar de meme, então. Porque
eu
meme,
acho que a gente tem que
é
falar
coisa,
sobre o ICQ
isso.
E sobre o MSN.
Sim,
ICQ.
Mas aí você vai espantar todo mundo, ninguém vai ficar aqui pra ouvir esse podcast. De verdade.
Gente,
ICQ acabou tem tipo 20 anos, gente. Cara. Pera aí.
Pros ouvintes que são mais jovens ou que passaram os últimos 20 anos morando numa caverna, Antigamente, nos velhos tempos das sociedades pré-colombianas, o pessoal não tinha, não usava assim DM do Twitter ou mensagem inbox do Facebook. A gente usava coisa tipo ICQ, que fazia esse barulho que a Karina acabou de fazer. E era tipo... Era, tipo, a coisa mais futurista incrível do mundo. E, assim, você ia usar aquilo pra conversar com as pessoas. E aí, se eu não me engano, acho que... Eu não lembro direito, mas tinha um número, né?
Tinha um número. Um número de nove dígitos, número, se eu não me engano. Era um nove.
Era um número, tipo, bem grande mesmo.
Você tinha que decorar. Seu nome, tipo, de usuário era um número.
Pessoa,
você tinha que decorar porra de um número gigante.
Você tinha que decorar. Era absurdo.
Era tipo um número de telefone, né?
Pior
aí,
que...
É, porque naquela época o número de telefone tinha, tipo, sete dígitos, sei lá, não lembro. Era tipo isso. E assim, e os seus pais, você ia estar sempre falando com aquela menina da sua escola ou aquele rapaz da sua escola que você gostava, e seus pais iam estar achando que você tava conversando com o maníaco do parque. E assim, os seus
maníaco do parque é outra referência que você vai perder o público.
Bom, é um
Pedro
maníaco e ele ficava no parque. Coisa
Sim,
boa não era.
Um cara extremamente machista e misógino que matou um monte de mulher. Se você não era vivo nessa época, pesquisa aí que era um serial killer, filho
se
da
você
puta.
Ainda, se você ainda estava morto nessa época... E assim, o...
Que podcast.
E assim, incrível. É muito bizarro que naquela época os seus pais, eles sempre iam te alertar sobre os perigos de usar a internet. O que faz sentido, tipo, os pais só estavam preocupados com os filhos lidando com uma tecnologia que tinha chegado ao público há pouco tempo. Então ninguém sabia muito bem como lidar com isso. Mas assim, os mesmos pais e avós que falavam, ei, não acredite em tudo que você lê na internet, são aqueles que hoje...
Te manda gemidão no zap.
E são aqueles que hoje acreditam em qualquer notícia sem conferir a fonte, às vezes a fonte.
Que fala que é Dilma reptiliano.
Sensacionalista. Aí eles acham que é de verdade a notícia, tipo isso.
Mas peraí. Antes de tudo, quem que é a pessoa mais velha aqui gravando hoje?
Deixa eu ver, Pedro?
Uma criança como você, Pedro, tá falando naquela época, Pedro? O que que você sabe daquela época, moleque?
Eu tenho 943 anos.
Ó, mas antes de tudo, primeiro, pra você começar a conversar no ICQ, você tinha que conectar na internet. E assim, não existia banda larga não, cara. Não existia Vivo Fibra, não.
Internet banda larga é um termo altamente fantástico no início dos anos 2000.
Incrível, né? Um nome, assim, maravilhoso.
ADSL.
Não tinha 60 mega aí não, fio. Não tinha internet fibra ótica não, cara. Você tinha que ligar, tinha que tirar um negocinho que tem atrás do telefone fixo. Você sabe o que é um telefone fixo? Acho que não, né? Mas enfim... Tinha um negócio.
O público tá indo embora aos poucos.
De trás do telefone.
O público tá indo embora aos poucos. Toda vez que a gente joga uma informação, tipo telefone fixo, alguém levanta e vai embora.
Telefone fixo. Outra coisa que não existe mais, né?
Exatamente. Mas você precisava de uma porra de um telefone fixo. Você tirava o negocinho de trás do telefone fixo, colocava no seu computador de mesa, um desktop. Sabe o que é um desktop? É um negócio que ficava lá parado. Não tinha como você levar pro lugar que você quisesse. Ficava lá numa mesa. Você conectava e aí você tinha que ter um provedor de internet, olha que coisa mais maravilhosa, tipo um IG da vida, um BOL, AOL, que todo mundo recebeu o CDzinho da AOL nos anos 90 e tantos, 2000, e aí você tinha que conectar, e pra conectar fazer um barulho,
é tipo o efeito sonoro da série clássica de Doctor Who.
Pior que isso, você tinha que fazer isso pra conectar na internet.
Era um barulho muito parecido com o barulho que fazia o fax. Só que ninguém vai saber o que é o fax também.
Só a tecnologia morta nesse podcast.
Gente,
é fax.
Olha só, eu queria dizer aqui o seguinte. Primeiro, eu tenho telefone fixo em casa e não obstante, meu aparelho de telefone fixo é um aparelho de fax. Fax é uma coisa...
Eu também tenho telefone fixo. Mas é porque algumas operadoras de internet, elas deixam mais barato se você tiver o telefone fixo, né?
Essa parada. O fax é uma coisa que é tipo teletransporte, eu acho muito mágico. Mas enfim, não era isso que eu ia falar.
Fax é incrível.
O que eu ia falar é que, assim, era um rolê absurdo. E assim, nessa época, eu era uma criança. E assim, eu tinha que fazer todo esse rolê, sabe pra quê? Pra entrar no site da Turma da Mônica.
Da Turma da Mônica! Farinha. Eu também entrava, eu já era velha, mas eu entrava porque era
o primeiro site que eu entrei. Eu acho que foi o primeiro site que muita gente... entrou, tipo, era um negócio bem mágico.
O meu foi o da Grande Família.
Sério?
Nossa!
Sim, tinha que ser curso de computação.
Ah, tinha curso
de
computação.
O meu primeiro site
SOS
foi
computadores.
O portal da Ball pra criar o e-mail. Sabe o e-mail Ball? Não existe mais o e-mail Ball.
Zipmail.
Nossa,
o meu foi
Zip
do Zipmail. Eu da tive e-mail
do Zipmail. O Zipmail era muito lindo.
Internet grátis.
IG era chique.
Foi o primeiro. Internet grátis.
IG era chique. Zipmail era louco.
Zipmail era louco.
Ah, eu achava o Zipmail tão organizadinho.
Porque a molecada precisa saber isso. Pra poder conectar na internet, você não podia conectar de dia. Porque cobrava um negócio chamado pulso. E aí, tipo... E, além de tudo, ocupava o telefone fixo, porque seus pais estavam lá esperando a ligação da sua avó, entendeu? Da sua tia. Então, não podia ocupar a linha.
Caralho,
e aí,
o Ball existe até hoje.
O Ball
portal
existe.
Dele tá com a mesma cara que tinha há 15 anos atrás.
Ele e tá aí, abandonado, tá ligado? Tipo, não tem ninguém lá.
Não
os
tem
caras
nem notícia,
fecharam
né?
o escritório. Os
a
caras fecharam
notícia...
o escritório e alguém esqueceu o computador lá ligado.
A última notícia foi o Lula presidente da primeira eleição. 2002, Lula presidente. Enfim.
Tipo... era legal, assim, o meu pai, ele tinha um... ele morava... Quer dizer, a gente morava em Jacareí, no interior de São Paulo. E aí eu ia sempre no estúdio de locução comercial que ele tinha, que ficava em São José dos Campos, que é perto de Jacareí. E eu gostava muito, eu gostava muito de ir lá, porque lá a internet já era diferente, eu acho. Eu não lembro qual que era o serviço que eles tinham contratado, que lá eu consegui usar a internet sem precisar parar o telefone. Então eu achava muito legal ir no trabalho do meu pai pra
era
usar
rádio?
A internet. Eu acho que era.
Pois
eu
é.
Acho que era rádio.
Existia
você
uma
tinha
coisa
banda
chamada
larga?
Internet e a rádio também.
A gente ia atrás a gente ia ouvir música, assim, pra você pegar música na internet. Não tinha Spotify, ou tipo, hoje em dia, quais são os meios? Tem, tipo, streaming, tem YouTube, que são meios oficiais, e tem os meios ilegais de download. Tipo, tem vários tipos de download, mas o mais difundido
esses
é o torrent.
A galera ainda usa o 4shared?
Ah, deve usar.
Olha, tem,
mas
sim.
Naquela época, a gente usava o Napster. O Napster,
caraca. Mano, era mais giro do que música, né? Vamos combinar.
Além do Napster,
eu tinha eu nunca usei o Napster.
Qual que era? O Emule.
Emule.
Tinha o Kazaa.
E o Kazaa. O Kazaa. Eu usava o Kazaa.
LimeWire.
O Emule veio depois.
Eu usei
o Napster, depois eu migrei pro Kazaa e depois eu fui pro Emule.
A comunidade...
Tira Kazaa, bota Kazaa.
Jesus Cristo. A comunidade discografias no
discografias
salvou a vida de muita gente.
Esse
e
era
eles
bom.
Derrubaram.
Aquele salvava mesmo.
Derrubaram
no
a comunidade.
Comunidades, né,
gente, derrubaram. Aquilo foi um sacrilégio derrubar aquela comunidade. Tinha muita coisa foda. Era bem na minha época de curtir metal, assim, as coisas bem que ninguém conhecia. E lá tinha. Era
não,
incrível.
Aquilo ali é da época que ninguém sabia. Sabe usar torrent, cara.
Sim.
Da época que não existia torrent, provavelmente.
Não, eu não digo não existia.
A queda
não
do discografias.
A queda do discografias.
Inclusive, assim...
Ah, deixa eu contar. Eu acho que, tipo, eu e a Karine, eu acho que a gente começou a usar a internet pouco antes de vocês, talvez. Não sei. Tô chutando aqui.
Não sei. Que ano vocês começaram a usar?
Eu comecei a usar... Eu acho que eu comecei a usar
início
em 98 ou 99. Eu era bem pequeno.
Não, início
Pedro,
dos 2000.
Pedro, você começou a usar no berço? Tinha sua babá eletrônica, okay. Sua babá eletrônica de internet, você ficava acessando.
Eu era bem
eu lembro que antes da internet eu tinha que
usar
o argumento.
99.
Eu não lembro a data, não vou
que
lembrar
coisa,
a data,
não?
Mas eu lembro que, tipo, eu tinha que usar o argumento de primeiro comprar um computador, né, pra casa, que não era assim. Comprar um computador pra casa não era uma coisa que, tipo, ah, eu preciso ter um computador, cada pessoa em casa precisa ter seu computador. Era um negócio, era um evento. Comprar um computador era um evento.
Que
era que nem reformar um quarto ou sei lá, whatever. Aí eu lembro que minha mãe me perguntou, e aí, o que é que você prefere, computador ou uma viagem? E aí eu respondi, não, o computador, né? Porque com o computador tem a internet e a gente pode viajar pra onde a gente quiser.
O futuro, o mundo está em nossas mãos.
O futuro
o Google Maps.
Essa é a minha primeira história.
O próprio
Celso
Portioli.
Essa é a minha primeira
Second
história.
Second Life.
Eu lembro que, assim, o primeiro computador que eu tive, eu tava muito empolgado pra ter um computador. E, assim, a sensação que a gente tem da passagem do tempo quando a gente é pequeno é meio distorcida, que a gente não sabe muito bem quanto, tipo, as coisas demoram pra acontecer. Por exemplo, quando eu era pequeno, pra mim, um ano era, tipo, 3 meses. Tipo, 3 meses depois que aconteceu alguma coisa, eu falava, ah, lembra daquilo que aconteceu no ano passado? E as crianças da escola ficavam, o que que é ano? E, assim... Aí, o meu pai, ele tava pra comprar o primeiro computador lá pra gente, e eu não sei exatamente quanto tempo demorou, mas eu lembro que, pra mim, a sensação foi que demorou muito, porque meu pai ia na loja de coisa de computador e me levava, a gente conversava com o vendedor e voltava pra casa com uma parte do computador. Qual é a parte do computador? A extensão que a gente vai ligar. Tá tomando forma o negócio. Aí a gente voltava lá, tipo, um tempo depois, não sei quanto tempo, comprava o estabilizador. E o negócio foi indo, assim.
Estabilizador.
Aí, quando a gente ligou o computador pela primeira vez, eu não lembro se era um Windows 95 ou se já era um Windows 98. Eu sentei no computador, fiquei pensando, isso vai ser louco. Eu não lembro se foi meu pai que me ensinou a usar ou se foi algum conhecido nosso que entendia de computador que tava ajudando a gente a montar o computador. Só sei que eu sentei no computador e enquanto eu esperava a pessoa que ia me ensinar aparecer ali pra me explicar, eu pensei, eu vou mexendo já, né? Quem sabe, fuçando aqui, eu não aprendo alguma coisa. E sabe esse negócio de você, tipo, segurar assim, clicar no desktop, segurar o botão e ficar selecionando as coisas?
Fazendo
tipo,
quadrados?
Isso.
Aí eu comecei, adoro.
Eu comecei a fazer isso, né? E aí, tipo, eu fiquei fazendo isso por muito tempo. Não sei quanto tempo foi. Pode ter sido 15 minutos, pode ter sido 2 anos na minha cabeça. Eu só sei que eu pensei assim, caramba, que tecnologia louca. Eu acho que é pra isso que computador serve, pra gente fazer esses negócios aqui. Como é bom viver no futuro. E aí, tipo, a pessoa chegou e falou, não, eu vou te ensinar a usar o computador. Eu falei, tem mais que isso? E tipo, eu fiquei impressionado porque realmente tinha mais que isso. O cara me ensinou a jogar campo minado. E tipo, foi muito louco.
Gente,
eu faço esse lance dos quadrados até hoje.
Vocês que tem aí o Windows 10, todo mundo pesquisa agora na barra de pesquisa. Campo minado. Vamos ver se ainda existe.
Digite aqui para pesquisar.
Campo minado. Eu tô no Windows 7 aqui, eu acho que já não tem.
Não tem, cara. Acabou o campo minado.
Não tem, não.
Aquele pinball. Morreu.
Explodiu, né?
Virou bagunça.
Ou os caras conseguiram remover todas as minas e deixar no lugar
tá
seguro.
Tá aqui sim. Na loja. Campo Minado
Ah,
simples.
Essa loja aí,
Campo Minado,
cara,
simples?
Essa loja aí é a maior enganação que tem. Eu não abro essa porra, não.
Olha, eu gostava do Paciência, eu manjava muito de Paciência, jogava bem pra cacete. Mas o que eu queria dizer é que a internet, assim, na verdade, o computador quase sem internet, consagrou algumas pessoas, tipo o Romero Brito no Paint, né, velho? Ele aprendeu a fazer as artes dele lá,
cara,
o Paint.
Quando eu comecei a usar o Paint, quando eu descobri o Paint e meu padrinho me ensinou a usar o Paint, padrinho, pra quem não sabe, é aquela figura do poderoso chefão e tal, né? É, quando meu padrinho me ensinou a usar. Um beijo pro meu padrinho que não está ouvindo isso, porque ele é bem mais velho do que nós.
Tô lembrando aqui de quando eu imitei o Dom Vito.
Você falou padrinho, levantou 3 e foram embora. Padrinho também.
Padrinho,
é um
não tem mais padrinho, tem mais, né, cara? Isso é uma merda. Meu padrinho me ensinou a usar o Paint. E eu fiquei maluco, eu fiquei o dia inteiro desenhando. Eu pegava, tipo, personagem desenho animado, eu fazia todos os desenhos animados no Paint. Um por um, uma foto pra cada um, sabe? Nossa senhora, que saudade, mano.
E aliás, queriam acabar com o Paint. As pessoas são muito engajadas e o Bill Gates nos ouviu. Obrigada, Bill Gates, se você estiver ouvindo o podcast, eu te agradeço pessoalmente. Porque o Paint é incrível, gente, não se acaba com aquilo. Eu não sei mexer no Photoshop, eu sou péssima no Photoshop, de verdade. Eu faço as minhas edições no Paint, eu sou tipo uma rainha do Paint. Então ainda bem que não vai embora.
Tipo, eu gostava de desenhar o planeta Terra no Paint.
Rainha do Paint parece o nome de...
Parece o nome de funkeira.
Parece, pode ser muitas coisas, pode ser até nome de traficante.
Nossa senhora!
Que isso?
Rainha do Paint. Ou de uma pessoa que atira muito bem.
Arte,
né,
dos tipo, fãs do na Under Gallery da Karina de Rainha do Paint.
Tinha uma música, é o Paint. Vocês não vão lembrar
disso. Eu lembro disso.
Os flamenguistas fizeram a paródia do El Pet, que tinha aquele jogador Pet do Flamengo.
É o Paint.
Cara,
Petkovic.
É o Pet, é verdade, Petkovic.
Depois da Copa, tudo vai melhorar.
Jogo de futebol, uma parada que tá caindo em desuso também, né, cara? Hoje em dia a gente tem o Neymar, Deus é top e tal. Mas não tem mais funk do Flamengo no YouTube, essas coisas.
Tô chegando, rapaziada.
Eu lembro que, assim, a minha evolução nas redes sociais foi a seguinte. Eu entrei no Orkut lá pra 2004 ou 2005. E aí eu ficava muito nas comunidades do Super Mario World, do Homem-Aranha, do 007 e de Lost.
Só coisa boa.
Tinha alguma outra. Só coisa boa. E Lost. E assim, eu sempre tive dificuldade pra me comunicar com pessoas em geral, porque eu tenho um probleminha que é, eu não entendo o que as pessoas estão falando pra mim e as pessoas não entendem o que eu tô querendo dizer pra elas. Então, eu arranjava muita briga na comunidade do Super Mario World, só que eu não percebia isso.
Nossa.
Até a minha irmã aparecer lá pra me defender. Aí, tipo, ela aparecia lá xingando todo mundo, eu pensava, eu acho que eu arranjei confusão com alguém, né? Aí,
confusão por causa de Mario, aí, né? Veja bem.
Por causa de Mario. E era, tipo, uma confusão besta. Isso é óbvio. Era confusão por causa de Mario, não tem como ser uma discussão saudável, inteligente e produtiva. E assim, depois de muitos anos, demorou, pelo menos eu demorei bastante pra fazer a transição do Orkut pro Facebook. Aí eu fui pro Facebook e tal, e aí eu nunca gostei muito assim do Facebook. Eu acho que eu tenho o Facebook por pressão social e cultura pop. Eu tô lendo aqui o chat, a gente fala muito idiotice. É a melhor subcultura do YouTube. Você não tá lendo o chat, você não sabe do que eu tô falando, então...
Assine o Patreon pra ler o chat.
Isso é um filme francês.
Mentira, não o chat do Telegram que a gente tá falando.
É, enfim.
Não, vocês não vão ter acesso.
Aí eu entrei no Facebook e eu acho que assim, todo mundo usa o Facebook por pressão social e familiar. Não existe ninguém que tá no Facebook porque quer. Tipo, é muito bizarro.
Só o Mark Zuckerberg,
mas
né,
a pessoa...
Zuckerberg.
Assim, as pessoas que nasceram antes de 1960, mas assim, existe.
A pessoa, agora eu posso reencontrar meus amigos de infância.
Essa galera reencontrou todo mundo na época do Orkut, cara. Já tá todo mundo encontrado.
É, então.
Eu só queria dizer, tinha um site que eu amava visitar e que recentemente eu fui pesquisar se esse site ainda existia. Ele existe. Ele existe. Eu fiquei chocada. Se chama assustador.com.br.
Mini Lua.
Eu
pensei que fosse Charges.
Amo o Assustador. Charges era incrível. Vocês mandavam Vox Card? Vocês mandavam cartões virtuais nos aniversários das pessoas?
Eu mandava GIF nos scraps da pessoa do Orkut.
Que ridículo.
Top Entrevista, nossa senhora. Top Entrevista, Capitão Nascimento. Eu acho que é o ápice dos anos 2000. Ah, 2007.
Capitão Morrimento.
Calma, que teve Havaianas de Pau, teve várias coisas.
Eu conheci os caras que faziam as Havaianas de Pau.
Ah, eu peguei van com eles na primeira Comic Con que eu fui. Eles estavam no mesmo hotel que eu, né? Os irmãos Piologo, eles estavam no mesmo hotel. E esse hotel, ele oferecia o serviço de van. E foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu esse hotel. Porque tinha uma van que saía direto do hotel pra Comic Con. E depois, direto da Comic Con pro hotel. E os caras estavam lá. E aí, um dia, a gente foi na van. E, velho, eu entrei numa conversa bem nostálgica com esses caras. Porque tinha um guri, 9 anos de idade, que conhecia os caras, porque os caras fazem essas escrotices do YouTube hoje, mas eu conheci os caras diante do YouTube, né? Eu não tinha YouTube na época da Havaiana de Pau. Você baixava as coisas em flash.
Isso é o que eu me pego pensando hoje em dia.
Você baixava meio sem saber também, né, o que era. Você baixava assim, os caras mandavam aqui, você baixava. Você não sabia nem o que era, se você queria ver.
Eu fico pensando sobre essa internet 1.0, né? Fico pensando, cara, se não tinha YouTube, como é que diabos eu baixava essas porra de Havaiana de Pau, de Mamute pequenino? Como é que isso chegava em mim? Era e-mail, né, cara?
O Mortadela. Flash, chegava pelo U Mortadela.
O Mortadela. Sim. Que biloco.
Eu lembro nitidamente. Nossa. Da primeira vez que eu vi o vídeo do Mamute. Eu tava na casa de um grande amigo meu que morava na minha rua, inclusive. Um beijo pro João Vitor, que não está ouvindo isso. Ele falou...
Beijo, João Vitor.
E João Vitor falou, cara, você tem que ver esse vídeo. E sentamos os dois em frente ao desktop, esse totem do escritório familiar que não existe mais, né, o desktop. E assistimos aquela animação em 240p, meio que dublado em portunhol bizarro do vídeo do Mamute. Jonathan, por favor, música do Mamute no podcast.
O Mamute pequenino queria voar. Tentava e não podia voar. Uma pombinha, sua amiga, tentou ajudar. E no quinto andar, fez ele pular.
Eu tenho uma historinha pra contar, pra comentar com vocês, que é uma experiência que eu tive, que tem a ver um pouco com como eu entrei pro Twitter, que é a rede social que eu mais uso e a que eu mais gosto atualmente. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Que é, acontece o seguinte, eu não sei se vocês lembram de uma parada que rolou lá pra... acho que aconteceu em 2010, final de 2009, começo de 2010, que surgiu um site chamado Lockers, tipo armários em inglês, só que em vez de S no final, era com Z. Pra quem não lembra ou não conheceu esse site, ele era uma parada muito estranha. Era assim, você se cadastrava nele, por convite, alguém tinha que te convidar. Parece esquema de pirâmide. Se vocês estão achando que é um esquema de pirâmide, pode acreditar que é mais ou menos isso mesmo. Você se cadastrava por convite. Era um site todo em inglês. E aí, todo dia, eles colocavam uma pergunta. Só que era sempre, tipo, uma pergunta muito aleatória. Era, tipo, qual é o filme mais assustador que você já viu? Aí você respondia isso. Aí, qual é a sua gíria favorita? Aí você respondia isso. E, tipo, eram perguntas totalmente aleatórias e não tinha padrão nenhum. E aí, o que que acontecia? Toda vez que você respondia a alguma pergunta, você ganhava um point. E, tipo, no plural ficava points com Z, PTZ. E assim, você respondia e fazia um barulhinho de caixa registradora, fazia tchim. Enfim, e aí você pensa, pra que isso? O que acontece é que, além das perguntas, você tinha um outro jeito de ganhar pontos, que era você convidando outras pessoas pro site, e se você convidasse 20 pessoas, você ganhava uma camiseta do site, e seus pontos começavam a passar dobrados. Algum tempo depois, eles começaram a postar vídeos no site, eram vídeos de curiosidades, vídeos de receita, vídeos realmente legais, conteúdo interessante e útil, dependendo do seu gosto, e quando você assistia, você também ganhava pontos. Aí você pensa, pra que esses pontos? Eles tinham um evento no site chamado Points Redemption, ou Redenção dos Pontos numa tradução livre, que você entrava lá e você trocava seus pontos por produtos, jogos de videogame, tipo roupas, capas de celular, aparelhos eletrônicos, e tipo, eram várias coisas, algumas baratas, outras caras, que você trocava pelos pontos e você simplesmente recebia aquilo em casa. E só que tinha um problema, eles nunca avisavam quando que ia acontecer a tal redenção dos pontos, e era muito rápido, porque todo mundo entrava ao mesmo tempo e acabava o estoque de coisas muito rápido. E eu não consegui, eu só consegui entrar nesse negócio uma vez, só que eu dei o azar de entrar justamente num dia que o site foi atacado por hacker e ninguém conseguiu pegar nada. Então, tipo, eu perdi meus pontos porque eu tentei pegar um negócio lá e não consegui pegar o negócio. E aí depois eles pediram desculpas pra todo mundo e devolveram os pontos de quem tinha gastado alguma coisa sem conseguir ganhar nada propriamente dito. E aí eu cansei, eu fiquei de saco cheio do site. Mas eu lembro que eu entrei no Twitter porque nesse dia da redenção dos pontos, eles falavam assim, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar pra gente no nosso Twitter que a gente tenta resolver. E eu me cadastrei no Twitter só pra mandar um tweet pra eles falando, ei, eu não tô conseguindo usar o site. E aí, tipo, eu desencanei do site, parei de usar o site, eu acho que ele nem existe mais. Eu só sei, 2 anos, mais ou menos, eu tava na rua e vi um cara com uma camiseta do Lockers. E eu fiquei, tipo, muito impressionado em descobrir que isso não foi um delírio da minha mente, porque essa história é bizarra demais pra ser verdade. Acho que foi um delírio
coletivo.
Vocês
entenderam que ele falou 2 anos atrás, mas deve ter sido uma semana atrás. Sim, já que ele ainda não sabe muito bem.
Cara, a verdade, né? É que essa parada era tipo um banco de dados fudido que o nego ficava coletando informações triviais e vendia seus dados pra empresas malignas do outro lado do mundo, que nem o Facebook faz. E nem o Favo Amarradão comprando camiseta,
igual
tá ligado?
Igual todo mundo faz hoje.
Eles foram pioneiros dessa porra. Essa é a parada. Um beijo pro Lockers.
Eu também tava
nesse negócio. Você tava nesse negócio?
Eu tava também, só que eu nunca cheguei a fazer ponto suficiente pra trocar por alguma coisa, daí eu acabei abandonando. Mas isso me lembra o que aconteceu em 2015, por aí, e tem a ver com o Lockers e tem a ver com o site, o Translator também. Que teve um site que virou uma febre, assim, entre o pessoal, ele era bem desconhecido, mas uma outra pessoa começou a conhecer e realmente funcionava, que era o Spare 5, que ele tinha a mesma ideia do Lockers, só que ele era muito mais fácil de conseguir dinheiro. Tipo, tu respondia as coisas, tu ia acumulando, tipo, 1 centavo pra responder pergunta de golfe, por exemplo. Pergunta de assinalar, sabe, de golfe. E aí tu tinha que analisar o site, coisa assim. Eu fiz mais de R$1.000 nesse site aí.
Nossa!
E aí foi possível pagar a nova plataforma do Translator, parte dela, porque não custou mais de R$1.000. O dinheiro eu usei pra outras coisas. Mas eu consegui pagar a primeira mensalidade de um ano em 2016 do site por causa desse investimento internético. Olha aí que bonito.
É possível fazer dinheiro fácil?
Não, é ótimo.
Existe um mundo melhor?
Eu acabei de lembrar de um site brasileiro que era nesse esquema, mas ele também funcionava. Tipo, ele também funcionava e era bem legal. E eu realmente não sei se vocês vão lembrar desse site, mas o nome dele era fulano.com.br.
Não, cara, você tá inventando essa porra. Para com isso.
Eu não tô inventando. Aqui, ó, vou mandar a página da Wikipédia fulano. Que eu acabei de escrever.
Cara, pelo menos tenta inventar um nome, de verdade.
Fulano. E assim, o legal é que o site tinha vários joguinhos e eu pesquisei aqui pra saber se o site ainda existe. E um dos jogos mais legais, na verdade, era o único jogo legal que tinha lá, chamava Letroca, que era um jogo que, tipo, você tinha que formar palavras com as letras que apareciam na tela. Aí, tipo, eu digitei fulano.com.br, o site não existe mais, mas esse link já te redireciona pra uma página que só tem o jogo Letroca, que é um jogo maravilhoso.
Cara, eu acabei de ler na Wikipedia.
Incrível. Você falou de Letroca?
A frase mais início anos 2000 que eu já vi na vida aqui na Wikipedia. O site foi premiado pela Microsoft após receber 1,5 milhão em exibições de mídia distribuídas entre os portais MSN e UOL. Parabéns.
Nossa. Não, mas você falou Letroca.
Prêmio e best.
É verdade. Isso me lembrou os rage faces lá. Era assim que falava? Nem lembro mais. Os memes.
Memes.
Começou, as pessoas
tipo
chamavam de
memes. São.
Exato. Gente, olha aquilo. Era incrível. 2011. Fui. Nem faz tanto tempo assim se a gente parar pra pensar,
rap,
né?
Dos memes.
Mas a
rap
internet
dos
era tomada por aquilo. As pessoas usavam camisetas de memes.
Sim. Ainda usam, né?
Quando eu fazia faculdade de jornalismo, os trabalhos eram feitos só com aquele full.
Fuck yeah, full. O
ensino superior. Isso. O nacional está isso. Entregue às traças mesmo, né? Nossa Senhora.
Tinha Derpina. Vocês lembram disso?
Cara,
infelizmente.
Eu tenho uma caneca do Trollface ainda.
Eu queria muito não lembrar, de verdade.
Memeletom.
Eu conheci uma pessoa que tinha um moletom dos memes.
Tinha um menino que trabalha comigo, que ele tinha um memeletom que ele usava até pouco tempo. E assim, ele parou de usar.
Você tem que parar de falar essa palavra, sério.
Ele parou de usar esse agasalho, e aí eu perguntei pra ele, o que aconteceu com o seu agasalho? E ele contou, tipo, a história mais errada do mundo, que é uma história que fica pior a cada palavra.
Por favor,
ele perdeu o memeletom dele, porque ele pegou fogo, porque ele se distraiu do narguilé que ele acendeu, porque ele tava jogando LOL.
Nossa!
Não, mas isso faz muito sentido. Pedro, Jesus. Você acha que pode ser mentira? Mas
Ragnarok,
faz muito
você falou de LOL, me lembrou de Counter-Strike, de Ragnarok,
cara,
esses jogos que.
Eu lembro.
Eu jogava Tibia.
Tibia era um clássico, eu jogava até pouco tempo, tipo 10 anos atrás. Mas. Tibia era um clássico.
10 anos.
Todo mundo é síndrome de Pedro, é?
10 anos corridos ou 10 anos da minha mente?
Cara, a gente chegou num ponto que a gente pode falar. 2007, 10 anos atrás. Caralho. Nossa Senhora.
É verdade. Sim, mas olha, eu não peguei nenhum jogo desses que eu joguei online. Eu acho que o único jogo que eu joguei online mesmo foi o StarCraft. Mas poucas pessoas, eu acho, que usaram assim esses.
Eu jogava aquele jogo do Cheetos.
Eu tentei jogar Ragnarok, assim. Mas eu fui burro demais pra conseguir. Eu lembro que eu ganhei o CD numa caixa de sucrilhos. Fui todo animado de estar no meu computador e não consegui jogar, cara. Eu era burro pra caralho. Não deu.
Eu jogava Ragnarok, eu jogava Counter-Strike, sabe aonde, gente? Na Lan House.
Nossa.
Cara,
na Lan House. Eu acho que
tinha uma Lan House
aí.
Na esquina da rua que eu morava. Ela fechou, faliu. Eu vi aquilo se degradar. Mano, no final parecia um cortiço. Tipo, estabelecendo todo velho, todo cheio de teia de aranha, negócio. Tinha um computador na Lan House no final, tá ligado? Porra.
Meu computador, que era um Windows 98, que se eu não me engano foi o segundo ou terceiro computador que eu tive, ele durou muito tempo aqui em casa. A gente usou esse computador até mais ou menos 2007, que, tipo, é muito tempo. E aí ele já não tava mais aguentando, ele tava com um HD,
os 98,
o HD dele,
né, cara?
O HD dele de 20 GB tava, tipo, lotadaço. E aí a gente trocou, a gente pensou, não dá mais, a gente vai precisar de um computador novo, vamos pegar um computador mais avançado, vamos melhorar isso aqui. E a gente comprou um computador novo, que era um Positivo com Windows Vista. E aí... E assim...
Porque você é
eu
assim.
Queria muito, eu queria muito jogar joguinhos com os meus amigos, só que, tipo, a maioria dos joguinhos não dava muito certo no meu computador. Meu computador travava com Ragnarok. É, então eu usava sites tipo Fliperama pra jogar, ou Miniclip, essas coisas. É, e tinha até um site chamado Todos os Jogos em Uma Só Página, e esse site ainda existe, e ele é exatamente o que eu acabei de falar. Todos os jogos em uma só página. Eu vou mandar o link, cara, daí o Jonathan.
Mas você deve clicar no link ou você deve pegar vírus imediatamente. O Avast deve começar a pitar na hora, tá ligado?
Você acredita que não?
Uma ameaça foi detectada.
Não, 25 ameaças foram detectadas.
Eu acho bom que Karina, ela sabe todos os. Ela é
o banco de dados.
O CD de áudio de efeitos da internet. Efeitos sonoros da internet. Karina sabe, ela faz.
Você tem a menina do Avast? Eu tenho. Eu não consigo tirar, uma merda.
O que aconteceu foi o seguinte, eu joguei, assim, na minha vida, jogos que eu me dediquei a jogar foram Tibia, que eu era muito ruim, Ragnarok, que eu era muito ruim, e teve um jogo chamado Lost Saga, que era muito legal, mas eu era muito ruim.
Ah, Lost Saga, eu joguei também.
Era mó legal, mas era muito ruim. E aí...
Era, mas eu gostava muito de Ragnarok.
Teve um jogo chamado... teve um jogo chamado Maple Story, que foi a primeira vez... na internet, assim, primeira vez na minha vida que eu usei o nome Fringon. Olha só a importância histórica que essa bosta tem.
Depois disso, não tem como continuar. A gente já pode fechar esse podcast. Verdade.
Não, eu preciso falar uma coisa. Agora vamos para a parte Tudo é Lindo em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Não é internet, porém, os velhos saberão que programa era esse do Silvio Santos no SBT. Queria falar que a Anne, que não está aqui hoje, conheceu o Fábio Couso na internet. Olha que fofos, eles namoram. E eu também conheci meu namorado na internet. E a gente vai fazer 10 anos.
Eu também conheci meu namorado no
Tinder. Isso é perigoso.
Oi?
Eu conheci meu namorado no Tinder.
E eu e o Beto faremos 10 anos em outubro. E a gente se conheceu no Orkut.
Eu conheci a minha namorada, a Maia Loureiro, do Basically Run, tipo... pelo Twitter também.
Ah, pera, pode falar o nome desse podcast aqui agora?
Que fofo.
Pode. Acho que pode.
Vou ficar falando o nome de outros podcasts, que é absurdo isso.
O podcast é do lado.
É, nesse quarto ano está permitido, gente.
Falando do podcast, pode falar.
É, o novo Translore, agora a gente...
Pedro conheceu a Maia.
A gente faz merchan de
outro. Eu conheci ela pelo Twitter. Eu conheci ela pessoalmente, tipo, no aniversário de 50 anos de Doctor Who, que foi quando eu descobri que mais pessoas assistiam essa série que eu conheci pela internet. E, tipo, foi muito divertido, olha só.
Olha que amor. Olha só, a internet unindo pessoas. Hoje em dia, como é que as pessoas... Como, gente? Eu não consigo passar pela minha cabeça as pessoas conhecendo na rua. Onde você viu isso? Com a internet Tinder
também,
da vida e
olha,
pra ajudar
acabei
as pessoas.
De entrar aqui. Eu não, queria falar uma não coisa aqui, mais tipo... minha produtividade nesse restinho de podcast, porque eu acabei de clicar aqui num dos jogos da lista, que é o McDonald's videogame.
Véi, bota o jogo do macaco.
Do macaco?
É. Balloon Monkey City, alguma coisa assim.
Eu não quero clicar nisso, meu computador vai pegar um
monte. É os macacos jogando dardo em balão. É sensacional esse jogo. E eu tenho certeza
macaco
que tá aí
jogando
nesse
dardo
site
em balão. Isso parece o tipo
página
de coisa que você veria num bar do leste europeu.
Num episódio do Mark Gates.
Para! É melhor que isso.
Você veria, sei lá, na internet.
Olha aí. E com esse pensamento, a gente encerra mais um Translorecast sobre a internet.
Mais um, né? Porque tem vários sobre a internet.
É. Continue entrando aí na descrição, vai ter todos os links e coisas sobre dos lançamentos que a gente fez. Vai ter muito mais coisa, obviamente, para 2018, se tudo permitir. E o que permite é o pessoal no Patreon e o pessoal que está no Apoia-se, que são dois sites de crowdfunding e que o pessoal ajuda dando um certo capital para nós por mês e a gente consegue manter o site no ar. Isso é muito legal. Tem também os links aí na descrição para quem quiser ajudar. A partir de R$4 já consegue ajudar e vocês têm uma visão também dos bastidores para quem ajudar aí também nesses sites. Tem o Patreon, que é a versão internacional, para quem tem cartão de crédito que dá para pagar internacional. E o Apoia-se, que é o português em reais. E vocês podem ajudar também em reais. Então, as oportunidades estão aí.
Ou
e nós
vocês
agradecemos
podem ligar
todos...
para 0500-2005 para doar R$5. 0500...
Ah, e só para lembrar que pra doar quem ajuda R$7. O Trans Allure pelo Apoia-se ou pelo Patreon é selecionado para fazer parte de um exclusivíssimo grupo no Telegram, onde temos nós, os nossos, os seus humildes palhaços virtuais que tocam esse podcast nessa caixa mágica da internet.
Isso.
E com os outros patrões, né, com os outros pagantes, e ali reúne-se conosco para discutir amenidades durante os dias.
Isso, geralmente a gente fala sobre ou personalidade ou
Phoenix.
Stickers do...
É, a moda agora é K-pop, K-pop, né? Eu não sei, K-pop. Isso. Eu tô ficando desatualizado com a internet.
É.
Eu não conheço K-pop, cara.
Eu também. Eu sou velha,
não
gosto nada de K-pop.
É muito bom. E vai tocar uma música no final. Vai tocar uma música aí no final, que é do grupo Red Velvet, e eu vou botar. Então, o Ravi quer dar uma dica.
Então, na hora que o Pedro tava falando sobre aquele site de acumula pontos e tal, eu tive uma experiência com um site assim, que chamava What The Movie. Eu não sei se ele era famoso, eu não sei se as pessoas conheciam, mas era um site basicamente que tipo um frame de um filme qualquer e você pode responder, você tem a chance lá, ele pergunta que filme é esse, aí você diz tal, se acertar você soma pontos e vai ganhando os troféuzinhos e tal. E na época que eu jogava, os troféuzinhos, quanto mais você tinha, você podia trocar por alguns brindes na loja. Eu nunca cheguei a trocar, até porque eles não enviavam produto pro Brasil. É, eu acho que o site ainda existe hoje em dia e é muito legal jogar isso, tá ligado? É sempre foto de filme, uma cena de filme, um frame de um filme, e você tem que botar lá embaixo e acertar o filme. Então, é um negócio que é super do passado pra mim, mas que pode ser divertido.
Nossa,
pra alguém.
Eu lembro disso.
Tá começando agora.
Eu lembro disso, era muito legal.
Demais, eu perdia dias só fazendo isso, velho. Quando eu vi uma fotografia de algum filme que eu achava que era de um e errava, eu ia atrás pra ver, tentava baixar o filme pra ver, que eu ficava insatisfeito. Então eu me divertia muito, essa é a minha dica pra você que quer conhecer. What The Movie, terminei, tá?
Ah, só queria falar uma última coisa. Nesse período de quarto ano de Trans Allure, novidades a todo momento, né? Borbulhando nessa caixinha virtual da internet. É sempre bom seguir o Trans Allure em todas as redes sociais. É facebook.com/transallureblog, twitter@transallureblog, transallure.com.br, o maior blog sobre Doctor Who do Brasil. Posso afirmar isso com convicção, porque nós estamos falando de quantidade de acessos, estamos falando de qualidade. É isto.
Qualidade. É isso. Eu só quero fazer uma coisa. Só quero falar uma única coisinha, porque eu esqueci de falar e eu quero saber se alguém fazia isso. Quem jogava jogos de MMO, tipo Pop Moon, dos lutadores, vem no @caromon no Twitter e me conta. Eu adorava esses jogos, gente. Eu quero saber se vocês jogavam também. Os lutadores eram incríveis.
Ô, Jonathan, vamos fazer mais podcast sobre a internet qualquer dia desse? Porque foi mó legal.
Vamos.
Dá pra fazer. Sempre bom. E falando em podcasts sobre coisas off-topic, eu vou tirar o podcast do ar sobre o Joss Whedon também, que muitas informações foram reveladas.
Que merda.
Bem chato, bem triste.
Aqui fica a informação, esse podcast será tirado do ar. Então, é isso. Sobre podcasts off-topic. Mas, beleza, vocês... Obrigado por ouvirem, obrigado por estarem aí nos últimos 4 anos. Novamente, vejam as webséries que estão sendo lançadas. Tem a websérie do RV, que é feita pelo Ravi, olha só. E... nome. E também tem a minissérie Torne Possível, que também foi lançada e tá aí pra vocês assistirem no estilo Netflix no canal no YouTube, youtube.com/transallureblog. Mas é isso que a gente tem por enquanto. Valeu por ouvirem e até o próximo, pessoal.
Show, galera.
Tchau.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
Falou a todos vocês. Feliz aniversário, Transallure.
Karina saiu da sala.
Gente, eu tô jogando o jogo do McDonald's.
Tchau. Gente, pera aí. Tô pegando o telefone fixo. Não pega, não.
Pente, better.